Estamos aqui no Tratado de Sukkah, na página 52, Amud Beit, umas 15 linhas de baixo, 10 linhas de baixo. E, então a gente estudou lá na Mishnah que quando eles tinham essa grande alegria do Simchat Beit HaShoevah, eles tinham grandes candelabros, grandes menorot, que lá eles acendiam bastante luzes, com bastante óleo, para iluminar bem aquela grande alegria. Então está escrito na Mishnah que eles tinham candelabros muito altos e tinham quatro escadas para subir esses candelabros para acender eles. Então fala Gmará. Arbasu lamod v'chu leitana, a gente estudou numa braita. Gvoá shel menorá, a altura da menorá era 25 metros. A gente estudou na Mishnah que quatro coanim jovens e das mãos deles tinham potes com óleo que o volume deles era 120 lug. Pergunta agora, e bailo? 120 lug kulu? O que quer dizer? Que tinha 120 lug em todos os quatro potes? Ou cada um separado tinha 120 luk. Fala agora, Tashma, a gente estudou numa braita, o Biediem Kadei Shemen Shel Shloshim Shloshim. Nas mãos deles, eles tinham potes de óleo que cada um deles tinha dentro deles 30 e 30 luk. Shem Kulam Meavesim luk. Entre todos eles tinha 120, não cada um. Tana, Vem Meshubachim Ayu Yoter Mibna Shel Marta Bat Baitos. E esses jovens, esses Kohanim jovens, eles eram mais fortes do que o filho da Marta Barbaitos. Quem era esse filho de Marta Barbaitos? Amru al-Bna shel Marta Barbaitos, que falaram sobre esse filho da Marta Barbaitos, Shayanotel Shteirechot shel Shor Hagadol, Shelakuach Be'elevzuz. Ele conseguia pegar as duas coxas de um grande boi que valia 1000 zuz. É um boi bem grande. O Mealech, ele andava Akev Betzad Godal, ele subia a rampa do Mizbeach em passos muito pequenos, que o calcanhar dele estava junto ao dedão, ou seja, passos pequenininhos, ele não corria, e ele conseguia carregar essas duas coxas. E esses Kohanim jovens que acendiam as candelabras eram mais fortes do que ele. Mas mesmo assim, mesmo que ele consiga carregar as duas coxas sozinhos, mas os irmãos deles, os Kohanim, não deixaram ele fazer isso. Porque eles queriam dividir o sacrifício para ser sacrificado através de várias pessoas. Porque está escrito no Passu que quanto mais pessoas, embeleza o rei mais. Fala agora, mais Meshubachim, o que quer dizer que eles eram mais fortes? Ileima Mishum Yukra. Se você vai me falar que os potes de óleo são mais pesados, a Nekirit vei, as duas coxas do boi são mais pesadas. Ela, o motivo é Atam Kevesh Umerubá. Esse filho de Marta Bat Baitos, ele subia uma rampa, que ela é numa forma de rampa, e ela é quadrada, ou seja, não tem que subir para cima. Velozakif, e não é em pé, não é que ele tinha que subir para cima. Acha Sulamot Vizakif Tuva. Aqui eram escadas e o que? Elas não estavam inclinadas, elas estavam quase na vertical, então muito mais pesado, então eles tinham que ser muito mais fortes. Fala Gmará, velo é a Hatzer Birushalayim, está escrito na Mishnah que não tinha um pátio em Yerushalayim, em todo Jerusalém, que não era iluminada da luz dessa grande alegria. Tá, a gente estudou numa braita, Isha ita boreret chitim leosh beit HaShoevah, uma mulher conseguia escolher os grãos de trigo, entre os grãos não bons e os grãos bons, com a luz que vinha da grande alegria de Simchat Beit HaShoevah. A gente estudou na Mishnah que Hasidim v'Anshei Maaseh, os tzadikim, eles dançavam e cantavam e falavam louvores para Hashem. Talo Rabanan está nos nossos chamim. Yesh mehem omrim, tem aqueles que falavam Ashrei yalduteinu shelo b'yeshai tziknuteinu. Louvada é nossa infância que não envergonha quando a gente chegou a ser velhos, que não envergonha a nossa velhice. O que isso quer dizer? Elu chassidim anshei maaseh. Esses são os tzadikim, que eles não pecaram, que nem na infância e nem quando eles estão velhos eles pecaram. Vesh mehem omrim, tem aqueles que falam, ashrei ziknuteinu shekipra et yalduteinu. infortunado é a nossa velhice que perdoou sobre os pecados que a gente fez na infância. E no Balei Tshuva, esses são os que voltaram, fizeram tshuva sobre os pecados deles. Ele veio e os dois falam, esses dois grupos de pessoas falam, Ashrei Mishelo Chata, o Mishechata Yashuv Imcholo. Fortunada a pessoa que não pecou, e a pessoa que sim pecou, ela vai fazer tshuva e ela vai ser perdoada. Tânia, a gente estudou numa breita. Amru Alava Lilela Zaken. Falaram sobre o grande sábio Lilela Zaken. Quando ele estava alegre, na alegria de Simchat Beit HaShoeva, Amar Ken, ele falava o seguinte: Imanikan, se eu estou aqui, a colocar então tudo daqui. Vemenikan, se eu não estou aqui, Mikan, então quem vai estar aqui? Ou seja, muitas explicações foram ditas sobre esse ditado de Elel, mas Rashi explica para a gente que Elel está falando isso no nome de Deus. Ou seja, Deus fala para eles: Imanikan, se eu estou aqui, se eu posso ter o meu Beit HaMikdash aqui, então todo mundo está aqui. Mas se eu não estiver aqui, ou seja, se vocês fizerem pecados e eu tiver que me retirar daqui, então o que, que tem aqui? Não tem nada. O Ayal Merken, Ilan também dizia, Lemakom Shani Oev, Sham Reglai Molichot Oti, no lugar que eu gosto, assim meus pés me levam. Im Tavo El Beiti, Ani Avo El Beitcha. Im Atalo Tavo El Beiti, Ani Lo Avo El Beitcha. Se você vier, ele falava também, se você vier para minha casa, Deus está falando, se vocês vierem para minha casa, para o Beit HaMikdash, eu vou vir para a tua casa, trazer bênção para a tua casa. E matalot avoel beiti, se vocês não vieram para minha casa, no Beit HaMikdash, anilo avoel beitcha, eu não vou vir na sua casa para trazer bênção. Shenemar, como está escrito no Pasuk, bechol hamakom asher azkira shmi, em todos os lugares que vão lembrar o meu nome, ou seja, no Beit HaMikdash, que a gente lembra o nome de Hashem, se vocês vierem lembrar o nome de Hashem no Beit HaMikdash, avoelecha, eu vou vir para você na sua casa, berachticha, eu vou te abençoar. אף הוא לאה גולגולת אחת שצפה פני המים. הלל ומבי סתיו הפסיינדו יליביאו ומקבסה ג'ומפסואה כי פוי אססינדה פלוטואנו נאגווה. אמר לה הלל ג'יזי פרסה קפרסה קבסה. על דעה צפת התפוך פרקזה כבוסה מתו גן צ'ימטלו. ומטפייך כן צ'ימטו כן שאססינא יטפון תמי וסי אססינד. עושה זה tem ordem nesse mundo. Quem faz coisas ruins, recebe castigos. Pode ser que não hoje, pode ser não amanhã, mas de alguma forma, ele vai ser castigado. Amar Rabbi Yochanan disse Rabbi Yochanan, Iragloi de Barinish inunarei vibe. Falou Rabbi Yochanan, os pés das pessoas, eles são os fiadores da pessoa. Ou seja, através dos pés da pessoa, a pessoa vai decidir o destino dela. Leatar de mitbai, aonde a pessoa gosta, aonde a pessoa quer ir, taman movilin yatei. Para aquele lugar, os pés dele levam ele. Ou seja, Rabbi Yochanan diz que o lugar onde a pessoa tem que estar, assim os pés da pessoa levam ele. Hashem já dá um jeito que os pés da pessoa vão levar ele para o lugar que ele precisa estar. Agora Guará vai trazer uma história de onde a gente vê isso. Hanutre, Tartei, Kushai, tinha duas pessoas chamadas Kushai, Davo, Kaime, Kamei, Shlomo, que eles estavam na frente de Shlomo. Eliharaf, Vachaya, Ben Shisha. Eles eram chamados de Eliharaf e o irmão dele, Bnei Shisha. Sofrim de Shlomo, eles eram os, escreviam, os escribas de Shlomo. Yom Achat, Chazel, Malach, Amavet. Um dia, Shlomo, Amelach, viu o anjo da morte, Davi Katziv, que ele estava triste. Amalei amai ativas, por que você está triste? Amalei de kabau minai anitar tekushai de atbeacha. Eu estou triste porque pediram de mim para trazer para os céus esses dois kushai que estão sentados junto com você. Aí Shlomo HaMelech quis salvar essas duas pessoas que eram pessoas próximas a ele. Masrino le Sheirim, Shadrino le Mechosa de Luz. Ele pegou essas duas pessoas, ele entregou essas duas pessoas para um certo tipo de demônios, para levarem eles para uma cidade chamada Luz, que lá as pessoas não morriam, lá o Malach HaMavet, lá o anjo da morte não entrava. Que matou le Mechosa de Luz, quando eles chegaram na cidade de Luz, Shrivu, eles morreram. Lemachar, no próximo dia, Chazer Malach Amav e Davi Kabada. Shlomo HaMelech viu que o Malach Amav estava contente. Amalei, Amai Bedichas, por que você está contente? Amalei, Beatur, Debai, Minai, Taman, Shadritino. Falou Malach Amav, no lugar onde me falaram que eu tenho que matar eles, você mandou eles para lá. Ou seja, o motivo que ele estava triste é porque ele tinha que matar eles. Mas ele tinha que matar eles num certo lugar chamado Luz. Então como que ele ia fazer eles chegarem para aquele lugar? Então Hashem já deu um jeito que os pés das pessoas levaram eles para lá. Shlomo HaMelech tentando salvar eles acabou causando que o Malach HaMavet, o anjo da morte, vai conseguir matar eles. Miad patach Shlomo ve'amar, e logo Shlomo disse: Taglai lebarininish inunareivim bei. Os pés da pessoa são os fiadores que o decreto vai acontecer com eles. Leatar de Midbay Taman, no lugar onde que eles têm que morrer, Movilina Niatei, os pés da pessoa vão levar ele. Tânia, estudamos numa braita. Amrua da Bishimon Megablia. Falaram sobre da Bishimon Megablia. Kshayasa Merksim Simchat Beit HaShoeva, quando ele ficava alegre na festa de Simchat Beit HaShoeva, Yanotel Shmona Avukot Shelor, ele pegava 8 tochas, Vezorek Achat Venotel Achat. Ele jogava para cima, fazia malabarismo, jogava uma para cima e pegava uma. Vem no gozo bezu, e uma não tocava na outra. O que chama Ishtachavei, quando ele se ajoelhava, no et shteigodlav baaretz, ele colocava os dois dedãos na terra, veshochev venosheket aritzbai, ele se agachava e ele beijava o chão, vezokev, ele se levantava. Vem kol bilai, cholera lasot ken, e nenhuma criatura, nenhuma pessoa consegue fazer isso. Vezu ikidá, isso que é escrito no passuk muitas vezes, chamado de ikidá, é essa forma de se ajoelhar. Levi, o grande sábio Levi, achve kidá kamei de Rebbe, ele tentou mostrar para na frente de Rebbe como se faz essa kidá. Ve itla, e acabou causando que o osso dele saiu do lugar e ele continuou a vida mancando. Pergunta Gmará, ve hagarmale, isso que causou a ele. Ah, o osso dele de se deslocar. Ah, mas Belazar disse: Leolam aletiach adam dvarim kolpei mala. A pessoa nunca deve reclamar de uma forma grossa com Hashem. Sharei adam gadol itiach dvarim kolpei mala. Porque uma pessoa grande, ele falou coisas de uma forma um pouco mais grossa para Hashem. Veitra, ele acabou deslocando o osso dele. Humano, e quem é essa pessoa? Levi. Então a gente vê que não é o motivo que o osso dele se deslocou. Não foi por causa que ele tentou mostrar o Kida, e sim foi por causa que ele falou de uma forma não tão adequada com Hashem. Fala, mas Rav e Hagar, as duas coisas causaram a ele. Levi, Avemetai, Kamei, Derebe, Bitar, Sakini. Levi, quando ele ficava alegre, Zuchado, Itashemba, ele fazia malabarismo com 8 facas. Shmuel, Kamei, Shmuel, Malka. O Shmuel, na frente do rei, ele fazia Betam, Neamaz, Gihamra. Ele fazia malabarismo com 8 copos de vinho cheio e não derramava nada. Abai kamei derava, Abai na frente de Rava. Betam nebei, ele fazia malabarismo com 8 ovos. Abri lá e tem aqueles que dizem berba bei, com 4 ovos. Fala Gmará, Tânia, Amara Bishoa Benchanania. Kshainos bechim zucha betasheva, quando a gente estava alegre naquela alegria zucha betasheva, loreino shina beineino. A gente não viu. Não foi dormir nenhuma vez, ou seja, 7 dias eles não dormiam. Por quê? Porque não dava tempo. Agora a Mara vai explicar como que era o costume deles naqueles dias de Sukkot. Keitzat. Shari Shona, a primeira hora do dia, Tamid Shachar, eles acompanhavam o sacrifício da manhã. Mishav, o sacrifício da manhã, do Tamid da manhã, Letfilá, eles iam rezar. Mishav, depois que eles rezavam, no Korban Musaf, iam sacrificar o sacrifício de Musaf. Misham le filat Musafim, e eles iam rezar a reza de Musaf. Misham le Beit HaMidrash, e aí de lá eles iam para o Beit HaMidrash, para a sinagoga estudar. Misham le filat Vestia, e de lá eles iam comer e beber. Misham le filat Amincha, depois eles iam rezar Mincha. Misham le Tamid Shoben Arbaim, depois eles iam sacrificar o sacrifício do Tamid de tarde. Mikan Vela, que do Tamid em diante, le Simcha Beit HaSheva, eles iam festejar a grande alegria de Zuchar Beit HaShoeva. Fala Gmará, Eini, como pode ser que você me disse que eles não dormiam durante 7 dias? Vamos Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nos diz, se uma pessoa jura que ele não vai dormir três só dias, Malkimoto, ele recebe chicotadas logo, ele deve dormir logo. Ou seja, uma pessoa que fala uma coisa que é impossível de fazer, então ele jurou em vão. Falou que ele não vai dormir três dias, uma coisa impossível de fazer. Então ele já está profanando o que ele falou, logo que ele falou, logo que ele tirou o juramento da boca. Então ele recebe chicotadas, ele tem que dormir logo. Ela arrica a mar. Então como pode ser que aqueles não dormiam sete dias? Sim, lotam no tam shina. A gente não sentiu o gosto de dormir. Tava menam no mercado foi dado, porque eles dormiam, eles cochilavam nos ombros uns dos outros. Mas sentiu o gosto de dormir, eles não sentiam, porque eles ficavam alegres na sechada e a noite inteira. Fala Gmará, 15 malot. Estava escrito na Mishnah que entre as duas azarot, entre os dois pátios, tinha 15 degraus, onde ficavam os levim lá cantando. Fala Gmará, amale Rav Chisda leom midrabana. Falou Rav Chisda para aquele rabi, de ave kamesadre agade takamei, que ele estava contando para ele diferentes gmarot de agadeta, de histórias e drashot de psukim. Amar lei, Shamia lecha ane 15 malot keneged mi Amram David. Será que você escutou de alguém uma explicação por que David HaMelech cantou esses 15 Shira Malot? Escrito na Mishnah que tinha 15 degraus do Beit HaMikdash, que eram keneged os 15 Shira Malot. No Teilim a gente encontra 15 para quem, que são os 15 para quem de Shira Malot. Então perguntou a Frisda para esse rabino, será que você escutou alguma explicação por que David HaMelech falou esses 15 Shira Ma'alot? Amalei, ele disse para ele, o rabino respondeu para Rav Chisda, Achi Amar Rabbi Yochanan, assim Rabbi Yochanan nos disse, Vesha'a shekara David Shittim, quando David HaMelech ele foi cavar os Shittim, o Shittim onde as águas e os vinhos do Mizbeach desciam, que ia lá para o precipício. As águas lá de baixo subiram e queriam inundar o mundo inteiro, destruir o mundo. Amar David, 15 malot. David falou esses 15 shira malot. E as águas desceram. Pergunta Gmará, Yachi, 15 malot. Yodot mi baile. Shira malot, malot é uma linguagem de subir. Fala Gmará, se ele, através de falar esses capítulos de Teilim, ele fez as águas descerem, ele devia ter dito Shir Ayordot, não Shir Amalot. É o cântico do que fez as águas descerem, não que fez as águas subirem. Amalei, então Rav Chisda falou para ele, Oi, Vadrachtan Achitvan. Agora que você está me lembrando, eu lembro que Rabbi Yochanan falou um pouco diferente do que você está falando, e aí vai responder essa pergunta. Que Bechacha, que era David Shittim, quando David HaMelech cavou o Shittim, o lugar onde as águas dos vinhos desciam do Mizbeach, Kafat Eoma Ubaile Mishtefal. Aí as águas do lado de baixo subiram, queriam inundar o mundo. Amar David disse, Miika Deyada Ishali Lemichtav Shema Chaspa, Venish de Beteona Umanach. Será que tem alguém, quando ele estava lá cavando, tinha pessoas em volta dele, ele falou, será que alguém sabe se eu posso escrever algum nome de Hashem sobre um pedaço de papel da época, ou seja, um pedaço de porcelana, e eu vou poder jogar dentro lá do precipício para as águas descerem, porque a gente sabe que tem uma proibição de apagar o nome de Hashem, e se eu jogar esse pedaço de porcelana com o nome de Hashem escrito nele dentro das águas, o nome vai se apagar. Fala agora, leca de cama, não tinha ninguém que respondeu. Amar David, disse David, Kol diad alemei mavenome, ichaneg biglono. Toda pessoa que sabe a resposta e não está me dizendo, ele vai se enforcar, ou seja, vão enforcar a garganta dele. Nasa Achitofel kavachomer beatzmo, aí Achitofel, que estava perto de David HaMelech, ele deduziu da lógica. Ele disse o seguinte, Uma la'asot shalom benish leishto, amra Torah, do mesmo jeito que a gente encontra que quando um homem, um marido, desconfia da mulher dele que ela está indo com outros homens, Então tem a famosa paraxá de Sotá. O que, que ele faz? Primeiro ele tem que advertir a mulher, depois tem que ver que é a mulher entrou num quarto fechado junto com esse homem que ele advertiu sobre ele. E aí o marido leva ela para o Beit HaMikdash e eles dão águas sagradas para ela beber. O que, que são essas águas? São águas com um pergaminho do nome de Hashem apagado dentro dele. Falou a Ahitofel, por que Hashem deixou apagar o nome dele nesse caso? Para trazer paz entre o marido e uma mulher, que ele desconfiou dela, para provar que ela não fez nada de errado. E então, para provar que uma mulher não fez nada de errado para o marido, para eles voltarem a viver em paz, Hashem deixa apagar o nome dele. La'asot shalom kol ha'olam kulo alachat kama v'kama. Então, muito mais, para trazer paz para o mundo inteiro, as águas vão inundar o mundo inteiro. Então, para trazer paz para o mundo inteiro, certeza pode apagar o nome de Hashem. Então, Amalei, então, ele falou para David HaMelech, Ahitofel falou para David HaMelech, Shari, você pode escrever esse nome e jogar lá dentro. Katav Shem Achaspa, então, David HaMelech escreveu o nome de Hashem nesse pedaço de porcelana, Veshadi Leteoma, ele jogou lá dentro das águas. Venachi Teoma, e o Teoma, as águas lá de baixo, desceram, Shitzar Alfei Garmidi, desceram 16 mil garmidi, mede uma certa medida. 16 mil. Que chazi de nachituva, quando David HaMelech viu que as águas desceram demais, amar, kama de midlei, tvei mirtav alma. Se deixar lá, tão lá para baixo, então nada vai crescer, porque a terra vai estar muito seca e não vai conseguir, e não vão conseguir brotar nada. Então, Amar, então, aí ele disse 15 malot, aí ele cantou os 15 shira malot, ve'aske 15 alfei garmidi. E aí as águas voltaram 15 mil garmidi. Ve'ukmei be'alfei garmidi. E aí a distância entre a terra e as águas do Teom são mil garmidi. Amar, ula, shvamina, sumcha de'ara alfei garmidi. Então, falou Ula, daqui a gente pode deduzir que a quantidade de terra que tem entre a face da terra até o Teom é mil garmidi. Pergunta Gmará, como você pode me falar que as águas do Teom são mil amot lá para baixo? Vê a chazira de Karina Purta, Venafkimaya, e a gente vê que a gente cava um pouquinho a terra e já sai água, então a gente vê que o Teom está perto da terra. Mas a bechacha, o misuma de prata. Essa água que sai não é a água do Teom, as águas dos lençóis de águas que saem do rio chamado Prat. Fala agora. Amdu Kohanim Bishar Elion Shiyoret Bechule. Estava escrito na Mishnah que os Kohanim ficavam no degrau, no décimo degrau, e eles de novo tocavam o shofar. Então fala agora, o que quer dizer que eles estavam em pé no décimo degrau? Vai da vinha, Lemalá Sirit. Isso que eles estavam no décimo degrau quer dizer que eles desciam 5 e agora eles estavam no décimo degrau. Ou o décimo degrau quer dizer que eles desciam 10 degraus e agora eles estavam no degrau, no quinto degrau. Fala agora, teico, a gente não sabe se eles desciam 5 ou desciam 10. Tanura banana estudaram nos chamim. Mimash mashenema. Diz o que está escrito no Pasuk, o Pneim Keidma Eniodea Shachorem Elechal Hashem. Diz o que está escrito que a face deles está para o lado leste. Será que eu não sei que as costas deles estão para o Echal de Hashem, para o Kodesh HaKodashim? Ela mata o Domar Acholem Elechal Hashem. Então por que, que o Pasuk nos diz também que as costas deles estão para o Kodesh HaKodashim? Melamet Shayu Polim Et Atzmam Umatrizim Kapimata. Que na época do primeiro Beit HaMikdash, que eles eram Rechaim, não só que eles davam as costas para Hashem, eles abriam as calças deles e eles deixavam fezes cair em direção ao Kodesh HaKodashim para desprezar o Kodesh HaKodashim. Então, assim que a gente fala para Hashem, eles faziam averot, mas ano a gente, ano lecau lecai neinus, a gente está para Hashem e para Hashem para os nossos olhos. Pergunta Gmará, ele, como que a gente pode falar que Anu Lekau Lekainenu, lembrar o nome de Hashem duas vezes, uma depois da outra. Fama Rabzeira, e Rabzeira nos disse, Kol HaOmer Shma Shma, toda pessoa que fala Shma Israel, Shma Shma, ele fala duas vezes o Pasuk de Shma Israel, que Ilo Amar Modim Modim, é como se fosse que a pessoa falou, Modim Modim, ele está agradecendo Hashem duas vezes, agradeço e agradeço. Que o quê? Por que não pode? Porque parece que tem dois deuses, está trazendo para um e está trazendo para outro. Então como que aqui a gente pode falar Anu Lekau Lekai Neinu? Parece que a gente está agradecendo, está falando que os nossos olhos estão para dois deuses. Ela Achi Amri. Eles falavam o seguinte: Heima Mishtachavim Keima. Eles se ajoelhavam para o leste. Veanu Lekau Anachnu Modim. E nós estamos agradecendo para Hashem. Nossos olhos estão esperando porque Hashem vai salvar a gente. Já que eles estavam se relacionando para o nome de Hashem com dois assuntos, um de agradecimento e um de pedindo para o futuro, então aí não tem problema. O único problema é voltar o mesmo assunto duas vezes, que parece que tem dois deuses. Fala Mishnah. A gente estudou antes que quando eles buscavam as águas, então eles tocavam o shofar, tocavam taku, veiriu, vetaku. Faziam um toque longo, depois o toque picado, depois o toque longo. No shara elion, no portão de cima, depois no décimo degrau, depois no portão de baixo e assim por diante. Agora a Mishnah vai explicar para a gente quando que eles tocavam no dia a dia do Beit HaMikdash. Fala a Mishnah. Em pochatim esrim vachat kiot ba-mikdash. Não tinha um dia que tinha menos do que 21 toques de shofar no Beit HaMikdash. Vem no Sifim, não tinha um dia que tinha mais do que Al-Arbaim Veshmone. Não tinha um dia que tinha mais do que 48. Qual é a Mishnah vai explicar? Bechol yom ayu sham 21 kiot. Como que a gente faz a conta que cada dia tinha 21 toques? Ba-Mikdash, no Beit HaMikdash, shalosh le-ptichat shari. Todos os dias do Beit HaMikdash eles trancavam as portas ao anoitecer. Então, quando eles abriam as portas ao amanhecer, eles tocavam o shofar três tkiot. Tkiá, truá, tkiá. Já somos três. Veteisha letamit shel shachar. E mais nove tkiot quando eles sacrificavam o sacrifício do tamid de manhã. São três mais nove, são doze. Veteisha letamit shel ben arbai. E mais 9 para o Talmid Ben Arbaim. Então, quando temos mais 9 para o sacrifício do Talmid de tarde, saem todos juntos, 21. O Ben Musafim, quando tinha o sacrifício de Musaf, aí o Musafim, Oteixa, e acrescentavam mais 9 toques. O Be'erev Shabbat, e na véspera de Shabbat, aí o Musafim, eles aumentavam 6, mais 6 toques. Shalosh laftir et ha'am melacha. Tocavam três toques para fazer o povo parar de trabalhar, para que eles saibam que o Shabbat está chegando. Veshalosh laftir bekodesh hachol. E mais três toques para separar o povo de fazer qualquer trabalho que chegou o Shabbat. Eles tocavam três toques na hora da Shkia. Quando chegava o Shabbat, falava, chegou o Shabbat. No começo tocavam para avisar o Shabbat está chegando, para eles pararem de trabalhar. Depois tocavam quando chegou o Shabbat. Erev Shabbat Shabbatoch Achag, na véspera de Shabbat, dentro da festa de Sukkot, aí o Shabbat Baim Veshmone, aí tinham as 48 toques. Shalosh Leptichat Shahim, os três toques de manhã quando eles abriam as portas. Shalosh Le Shara Elion, Veshalosh Le Shara Tachton, Veshalosh Le Miloy Amayim. Três, quando eles iam buscar as águas para o Nisuch HaMayim, três no portão de cima, três no portão de baixo e três quando eles enchiam as águas. Veshalosh al gabei Mizbeach, mais três toques quando eles traziam a Aravá para colocar ao lado do Mizbeach, também tocavam três toques, como a gente estudou no capítulo passado. Teisha letamid shachar, nove para o sacrifício do Tamid de manhã. Veteisha letamid shel ben arbaim, mais nove para o sacrifício de tarde, do tamid de tarde. Veteisha lemusafim, nove para o sacrifício de musaf. Shalosh laftir et ha'am min ha'malachá, três toques para fazer o povo parar de trabalhar. Veshalosh laftir mekodesh hachol, três toques para avisar que o Shabbat chegou. Todos eles ao todo, é 48. Mas a Mishnah a gente vê que quando tocavam tkiá, truá, tkiá, quando tocavam um toque longo, toque picado e toque longo, era considerado três toques. Quando a gente faz as contas, é considerado três toques. Fala agora, a matriz de louco Rabi Uda. Nossa Mishnah não está indo de acordo com a opinião de Rabi Uda. Detalhe, porque a gente estudou numa braita, Rabi Uda ou Rabi Uda nos diz: Apochet lo ifchot misheva. A Buda fala que o dia que tinha menos tkiot possível era 7 tkiot. Não 21, não 21 tkiot, e sim 7 tkiot. Famosiv, o dia que tinha mais, não Yossiv Al-Shesh, não tinha mais do que 16. Qual que é a discussão? Que quer dizer? O que quer dizer 7 e 16? Qual que é a conta? Remarca Bif, o que eles estão discutindo da Biúda e o Tana da nossa Mishnah? A Biúda Savar, Tkiatruat, Tkiahat. A Biúda faz as contas que as três Tkiot, Tkiatruat, Tkiah, é só uma só, é só considerado um toque. E, ou seja, eles consideram um grupo de toques chamado de um toque só. E a Banan sabe, a Banan discutem e sustentam, não. Tkiahat, a Tkiah é considerado um toque por si só. Truahat, a Truah é considerado um toque por si só. E assim, a terceira Tkiah também é um toque por si só, então tinham três. Essa discussão, como a gente vai ver, depois vai guardar. É quantas mitzvot são esse toque? De acordo com a Biúda, todos os três tipos de toque eram considerados uma mitzvah só. E Rabanan sustentam que os três tipos de toque, cada um por si só, uma mitzvah separada. Fala Gmará, Maitama de Biúda. Da onde que a Biúda aprendeu a opinião dele que todos os três toques são considerados uma mitzvah só? Fala ele, Amar Krat está escrito no Pasuk, Utkatem Trua. O Tkiá é chamado do toque longo. Truá é aquele toque mais curto. E a Torá fala, se vocês vão tocar uma linguagem de Tkiá, o toque curto. Então a gente vê que Tkiá e Truá é uma coisa só. Então já que Truá e Tkiá é uma coisa só, então a Tkiá, Truá e Tkiá, os três toques, é considerado um grupo só, chamado de uma Tkiá. Virabanan e Chachamim discutem. Auli Pshutá Lefaneu Lacharel. O motivo que a Torá se refere para o toque da Truá com a palavra Tkiá, para ensinar para a gente que sempre que tocavam o toque dos toques curtos, antes dele tinha um toque comprido e depois dele tinha um toque comprido. Virabanan Maitaimayo. E o Irabanan, da onde que eles aprendem a opinião deles que cada toque é considerado uma mitzvah por si só? Dechtiv, que está escrito no Pasuk, o Be'akil etaka'al titkeu velotariu. Quando vocês vão chamar o povo, ou seja, quando Moshe Rabbeinu tinha que chamar todo o povo que estava espalhado no deserto, para eles virem junto a ele, para ele falar uma coisa para eles, então está escrito no Pasuk que ele vai tocar um toque longo e não vai tocar um toque curto. Fala Gmará, avisal que data tkiá truá hatim. E se você me fala que a tkiá e a truá é uma coisa só, é um grupo só, como que ele vai tocar só uma tkiá? Ele tem que trocar a tkiá e a truá. Então, Amarachmana palga de mitzvah avi, palga lo avi. A Torá está falando para a gente fazer metade da mitzvah e outra metade não. Então, a gente deduz daqui que cada toque por si só é uma mitzvah separada. Então, quando eles tinham que juntar todo o povo para um lugar só, eles faziam só essa mitzvah de tkiá e não a mitzvah de truá. E Rabi Uda, como que Rabi Uda vai responder esse passuco? Aula semana de aula, Udata. Fala Rabi Uda, esse toque que eles faziam para juntar as pessoas não era uma mitzvah de tocar, é só uma maneira de como avisar o povo que Moshe Rabbeinu quer que todo mundo venha. Virabanan, Virabanan sustenta, semana, o Brahman, a chave mitzvah. Você tem razão que o motivo que eles tocavam era para trazer o povo junto a ele, mas de qualquer forma, a Torá fez disso uma mitzvah, que quando tem que juntar o povo, tem que tocar os toques. E se tem que tocar o toque, se a gente falar que Tkiá e Truá é uma mitzvah só, não pode ser que a Torá vai falar para a gente para fazer só metade da mitzvah. Então daqui a gente deduz que cada toque, a Tkiá é uma mitzvah, a Truá é uma segunda mitzvah e a Tkiá final é mais uma mitzvah. Fala agora, que manazna ada amarav kiana. De acordo com qual opinião vai isso que Rav Kiana nos diz? Enbe Tkiá le Truá velo klum. Quando eles faziam a tkiá, truá e tkiá, toque longo, toque curto, os toques curtos. E o toque longo, ele não pode fazer uma separação entre o toque longo e os toques curtos, nenhuma separação. Rashi fala que ele pode respirar, mas não mais do que isso. Que mais? Que a biúda tem de acordo com a biúda, que já que de acordo com a biúda é uma mitzvah só, ele precisa fazer um logo depois do outro. Pergunta que maria, pshita, é simples, claro, de acordo com o Chachamim, que são três mitzvot, ele pode separar entre a Tkiá e a Truá. Se a Rav Kiana está falando que tem que ser um depois do outro, quer dizer que ele está indo de acordo com a opinião de Rabi Uda, fala agora não. Mal detema filho que Rabanan, a gente podia falar que Rav Kiana está indo de acordo com o Rabanan. O Lafuque é de Rabi Yohanan, e ele vem ensinar não como Rabi Yohanan nos disse. de Amar, que Rabbi Yochanan nos diz, uma pessoa em Rosh Hashanah, que ouviu 9 toques, nos 9 horas do dia, ou seja, 1 toque por hora. Yatsa, ele se isenta da obrigação dele, ele cumpriu a obrigação dele. Então, Kamash Melanda, porque Ana vem ensinar que não. A gente não pode separar entre a Tkiá e a Truá uma separação tão grande assim. Fala que vem Mahinami, talvez realmente Rav Kahana está indo de acordo com a opinião de Chachamim. Fala que em quem mais velo clu? Se ele está indo de acordo com Chachamim, por que ele fala que não pode separar nada? Não pode separar todas as 9 tkiot nas 9 horas do dia, mas não precisa ser que ele só pode respirar. Ele pode separar um pouquinho. De qualquer forma, que parece que as tkiot estão juntos, já é suficiente de acordo com Chachamim. E diz o que Rav Kahana falou, que não pode ter nenhuma separação entre a tkiá e a truá. Daqui a gente vê que ele está indo de acordo com a viúda. Fiquem com a gente que a gente vai continuar discutindo esse assunto de Tkiot nessa próxima página.